dinheiro dos portugueses quando toca aos fundos europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Congratulamos esta iniciativa da Iniciativa Liberal relativamente ao portal de transparência. Quanto ao sectarismo dos outros, nada temos a dizer. Nós votamos e hoje voltaremos a votar favoravelmente. Mas, Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal está a vocar algo que já foi aprovado na segunda-feira. Estamos a falar de um portal de transparência que o PAN veio dar notícia em agosto deste ano, de que iria propor essa mesma medida. Essa mesma medida foi concretizada em Orçamento de Estado e foi aprovada na segunda-feira e parece-me redundante que venha aqui falar precisamente em algo que é fundamental e que nós já temos previsto e aprovado na segunda-feira, um portal para a transparência para os fundos europeus que em tempo real apresenta designadamente as medidas e projetos apoiados, o seu custo orçamental, o seu âmbito territorial, o número de beneficiários, as entidades beneficiárias, os critérios de atribuição e o seu grau de execução. Foi aprovado na segunda-feira e, portanto, é redundante esta avocação, Sr. Deputado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado André Silva conseguiu trazer aqui, de facto, o evidente, que é o Partido Socialista votou a favor do seu portal de transparência, que aparentemente é redundante com o da Iniciativa Liberal, e votou contra o da Iniciativa Liberal. Ou ao contrário, Sr. Deputado, diria o mesmo de qualquer outro projeto e mostra bem as tais negociações que os senhores tiveram com o Partido Socialista nesta matéria. Porque se está a dizer que o deputado João Coutinho de Figueiredo não devia ter trazido aqui algo que é redundante e que já está aprovado, só mostra uma coisa, é que ontem votaram contra. Como é que votam a favor do seu e contra um que é absolutamente igual quando o Sr. Deputado diz que é redundante? Só mostra bem como é que isto foi desenhado, cozinhado e como é que vai ser aprovado no final. Mas, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, eu não ficaria muito espantado, porque o Partido Socialista que votou contra, com o apoio da extrema-esquerda, deste portal da transparência, é o mesmo que permitiu o afastamento do Presidente do Tribunal de Contas. É o mesmo que não permitiu que o visto prévio do Tribunal de Contas fosse novamente acrescentado numa série de execuções e de adjudicações que vão aqui ser feitas. Portanto, eu não ficaria muito preocupado com isso. Todas as propostas que foram apresentadas neste orçamento, pelo Chega, também pela Iniciativa Liberal, pelo PSD e pelo CDS, de reintroduzir o visto do Tribunal de Contas, foram chumbadas pela esquerda. E isso é o que ficará de transparência deste orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições quanto a este artigo. Passamos ao artigo 180-A, uma proposta 971-C do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Malvo de Abreu, faz favor. PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Partido Social Democrata lamenta ter sido obrigado a fazer esta avocação. Tendo um gesto e dando a mão a milhões de portugueses, propusemos um plano de emergência, reduzindo os tempos de espera que matam quem espera e quem desespera. Este ano até agora, para além das mortes por Covid, que são em si uma tragédia, junta-se a tragédia da morte, por enquanto, de 6 mil portugueses a mais do que a média dos últimos 5 anos. Olho-vos, e os portugueses olham-vos cada vez mais sem ironias e com olhos laços, mas não cruzamos os braços. Vamos então falar claro. Ao votarem contra a nossa proposta, revelaram insensibilidade. Ao votarem contra a nossa proposta de salvar vidas, revelam o desgoverno do Estado a que chegaram. Ao votarem contra a nossa proposta de trazer mais esperança aos doentes, revela o sectarismo de uma coligação sem rumo nem compaixão. Ao votarem contra a nossa proposta de não deixar ninguém para trás, revelam quanto as grandes catástrofes dispensam lideranças pequenas. Ao votarem contra a nossa proposta, revelam-se. E revelam aos portugueses, para a memória futura, não estar à altura do momento único e doloroso que vive esta nação.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições quanto a este artigo, quanto a esta avocação. Agora vamos para o artigo 190-A e está inscrito o Governo. Sr. Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, faz favor.
obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, não posso deixar de, pelo menos telegraficamente, dizer que os orçamentos de Estado, aliás, dos últimos anos, pelo menos desde 2016, não só reforçaram o SNS em mais de 2 mil milhões de euros, como já foi dito, e aliás é facilmente confirmável, como já foi dito repetidamente, como não existiram qualquer cativação, ou não existiu qualquer cativação no SNS, o que aliás faz parte, é lei, quer dizer, portanto nem sequer é uma questão, e já agora que relativamente à dívida, a dívida do SNS, incluindo, principalmente aliás, os pagamentos em atraso, estão no nível mais baixo em termos homólogos, ou seja, comparando outubro com os diversos outubros, esta dívida tem naturalmente alguma sazonalidade, mas como dizia, estão no nível mais baixo desde que há registros dos pagamentos em atraso no SNS, ou seja, desde o ano de 2012, e portanto nenhuma dessas acusações tem fundamento, digamos assim, nos dados. Relativamente à dedicação plena e ao que foi discutido nesta Assembleia agora. A dedicação plena por opção está presente na Lei de Bases da Saúde, que foi consensualizada e aprovada por este Parlamento. Está presente no programa do 22º Governo Constitucional. Está presente na Lei do Orçamento de Estado para 2020. A dedicação plena por opção é um caminho que é assumido por este Governo. É um caminho que, dentro, também no contexto da introdução de novos modelos organizacionais que garantam, acima de tudo, que a produtividade dos profissionais de saúde do SNS é maior e portanto, enfim, permite prestar cuidados de saúde ou melhores cuidados de saúde aos portugueses, essa dedicação plena é um caminho que o Governo quer implementar, está no nosso programa e certamente que conta com todo o nosso trabalho e todo o nosso apoio. Naturalmente, e não posso deixar de dizer isto, esta alteração é uma alteração que exige negociações e exige um consenso bastante alargado também com os próprios profissionais de saúde. O contexto pandémico não será, eventualmente, talvez, a melhor altura para que essa negociação decorra com a tranquilidade que é necessária. E portanto, continua, obviamente, a ser um objetivo e esperamos todos que 2021 seja o ano em que, efetivamente, se concretize. Relativamente à atividade, ao tema da atividade existencial, volto a citar a Lei de Bases. O setor privado e o setor social têm um caráter supletivo na Lei de Bases de Saúde, como todos sabemos. Em nenhum momento há qualquer questão, em nenhum momento deixa os cuidados de saúde aos portugueses deixam de ser a prioridade para este Governo. Isso é visível em programas como o SIGIC, é visível em programas como as convenções de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, é visível nas convenções que foram criadas na altura da pandemia, do surgimento da pandemia, tanto para doentes Covid como para doentes não Covid, e que estão, aliás, depois de não terem sido efetivamente, felizmente, necessárias em março e abril, estão neste momento, foram revistas as condições e estão neste momento a ser utilizadas de forma clara onde são necessárias. E, portanto, aqui a questão assistencial é absolutamente essencial para nós. Estamos a recuperar os atrasos que foram causados pela pandemia. Vamos continuar a recuperar esses atrasos usando todos os meios que estão à nossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não há mais inscrições. Vamos então passar às votações, tal como está previsto no nosso guião. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, inscreve-se.
Sr. Presidente, peço só, por favor, um minuto para podermos fazer as alterações aqui na bancada para chegarmos ao momento das votações, por favor.
Faz favor. De qualquer forma, como sabe, as votações são por bancada, portanto, também não tem grande problema. E já há mais quórum suficiente para procedermos a essas votações. Portanto, são sem porta, vamos mesmo começar. E temos, para começar, a proposta do Bloco de Esquerda, 383-C, de aditamento ao artigo 28-A, criação da carreira de técnico de auxiliar de saúde. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, CDS, Iniciativa, Chega, Iniciativa Liberal. Votam a favor as restantes bancadas, mas são insuficientes e, portanto, foi rejeitada esta proposta. Artigo 37-A, proposta 455-C do Bloco de Esquerda, aditamento ao artigo 37-A, dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, PP, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Os votos a favor das restantes bancadas e deputados não são suficientes e, portanto, é rejeitado este artigo. Artigo 41-A, proposta 261-C do CDS-PP, um aditamento ao artigo 41-A, recuperação da atividade assistencial. Vamos votar. Quem vota contra? PS, PCP, PS, Bloco de Esquerda, PCP, Sra. Deputada Os Verdes, iniciativa, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Os votos a favor das restantes bancadas não são suficientes e, portanto, este artigo é rejeitado. Artigo 123-A, proposta 1215-C do PSD, aditamento ao artigo 123-A, fundos comunitários. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Os votos a favor e o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo. Os votos a favor são insuficientes e, portanto, este artigo é rejeitado. Artigo 136-A, proposta 1368-C do PAN, aditamento ao artigo 136-A, reverter os apoios à plantação de eucaliptos. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Os votos a favor, que são os restantes, são insuficientes e, portanto, este artigo é rejeitado. Artigo 149, proposta 1393-C, do PCP, uma emenda, o número 2 do artigo 149. Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Os votos a favor são os outros, mas são insuficientes e, portanto, este artigo é também rejeitado. Passamos ao artigo, ainda há outro? Ainda há outro, uma outra emenda, que é a emenda do número 3 do artigo 149.
Não, este não é votado novamente, este não é votado novamente. Está no guião, mas não é votado novamente. Já foi.
Portanto, a votação da proposta 1393-C, a emenda do número 3. Há bocadinho votámos a emenda do número 2, agora votamos a emenda do número 3.
Oh, Sr. Presidente, no guião estão os números da proposta de lei para votar. Temos que as votar.
Foi arriscado.
A vocação foi só do artigo do PCP.
Sim. Foi arriscado aqui do guião. Mas tem que
ser. Sr. Presidente, nós temos que votar o guião por inteiro, sob pena de haver votações.
Então vamos, para evitar confusões, vamos votar diferentes. O número 2 do artigo 149. Número 2 do artigo 149. Quem vota contra? PCP e Verdes. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, PAN, as senhoras duas deputadas não inscritas e, portanto, o artigo foi aprovado. Agora é que vamos votar a emenda do número 3, do artigo 149, do PCP. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém.